Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
O prazo para realizar a declaração do Imposto de Renda 2024, que é referente às movimentações financeiras ocorridas lá em 2023, começou na última sexta-feira, 15 de março, e vai até o dia 31 de maio. É comum que nessa época surjam várias dúvidas sobre o que fazer para não errar e correr o risco de cair na malha fina. Para ajudar, o G1 sempre prepara vários materiais respondendo às perguntas mais essenciais. E neste ano não será diferente. Por isso, neste episódio, nós vamos falar sobre os pontos fundamentais de atenção no Imposto de Renda 2024. Quem precisa declarar, quem está isento e as principais mudanças. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Quem conversa comigo hoje é o Antônio Gil, sócio especialista em impostos da EY. Gil, não dá pra gente começar esse papo sem a principal de todas as perguntas, né? Quem é que é obrigado a declarar o imposto de renda em 2024?
As principais, né, as mais importantes são muitas, tá? Mas as principais são com relação aos rendimentos tributáveis e por rendimentos tributáveis, até para ajudar o contribuinte, quem está nos ouvindo. Rendimentos tributáveis normalmente são aqueles do trabalho assalariado, não assalariado, rendimentos de aluguéis, rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma. Esses são os rendimentos tributáveis mais comuns. Para esse caso, o limite é de R$ 30.639,90. Ou seja, quem recebeu rendimentos superiores aí a este valor já precisa entregar a declaração de imposto de renda. E lembrando mais uma vez, esse valor ele foi atualizado para esse ano, até porque nós tivemos uma atualização da tabela progressiva na faixa de isenção. A primeira faixa da tabela de progressiva é aquela em que estabelece-se um limite de quem não precisa, né, recolher imposto. Era de R$ 1.903,98, passou a R$ 2.112 em maio. Quem recebeu menos de R$ 30.609,90 não precisa entregar a declaração.
Mas também não é só quem tem esses rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria e aluguel, acima desse piso que você disse, de R$ 30.639,90, que precisa declarar, né, Gil? Tem outros grupos.
Outro dado importantíssimo é com relação a rendimentos isentos, não tributáveis, ou de tributação exclusiva. Exemplo, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos de poupança, saque do FGTS... Quem recebeu eventualmente doações, heranças, esses são rendimentos que, sob o ponto de vista de isenção, não tributação. E com relação a tributável exclusivamente na fonte, exemplo é aplicação financeira, né? Renda fixa, etc. Para esses casos, 13º salário, para esses casos, o limite é de R$ 200 mil. Ou seja, quem recebeu até R$ 200 mil, não precisaria entregar a declaração de imposto de renda se esses rendimentos foram isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. E sofreu um aumento também, tá, Bruno? O limite era de R$ 40 mil, ele passou para R$ 200 mil.
Então, se passar desse limite de rendimentos isentos ou não tributáveis, a pessoa já precisa entregar essa declaração completa, mesmo que os rendimentos tributáveis não tenham atingido aí o mínimo para a obrigação da declaração. Então, se você atinge qualquer um dos critérios, precisa declarar tudo, é isso?
Precisa declarar tudo, tem que olhar todas as fichas. Existe também uma facilidade que o programa trouxe, já tem mais ou menos uns 2-3 anos, é que, na verdade, logo no início do programa, você já tem as fichas que você normalmente tem preenchidas. Porque o programa ele traz muitas fichas e, normalmente, você não usa todas as fichas da declaração. Então, muitas das vezes, o programa ele já vai te ajudando e vai ali apresentando quais as fichas que comumente você preenche, aquelas que você, por exemplo, preencheu no ano anterior.
Espera só um pouquinho que eu já volto com o papo com o Gil sobre imposto de renda. Gil, a gente já falou aí sobre as mudanças nos valores máximos para isenção da obrigação de quem tem que declarar. Mas a reforma tributária que foi aprovada lá no ano passado também trouxe algumas mudanças, né? O que você destaca?
Com relação à obrigatoriedade de entrega por conta da reforma tributária que das pessoas físicas com relação a patrimônio no exterior, por exemplo, a Receita Federal ela também tem novidade esse ano. Está obrigado quem, em função dessa nova lei, a 14.754 de dezembro de 2023, quem, por exemplo, possuía trust, né, um veículo, ou trust, ou veículos similares a esse, o trust, só para quem não sabe, né, são veículos criados no exterior para que você, que contém muitas vezes ativos como, por exemplo, investimentos financeiros, imóveis, e eles têm muitas vezes o objetivo de fazer um planejamento patrimonial e tributário. Então, muitas vezes o trust ele faz com que você faça um diferimento da tributação, ou seja, o imposto ele acaba acontecendo só em momentos futuros, quando há resgate ou distribuição para os herdeiros. A legislação nova informa que na database de 31 de dezembro de 2023, e daí a cada ano você precisa fazer um levantamento e eventualmente você pode ter a tributação anual daqueles ativos, ainda que você não tenha resgatado. Então, quem possui trust no exterior precisa também apresentar a declaração de imposto de renda.
Tem mais alguma mudança que você destaca neste contexto?
Também para quem tem empresas no exterior, offshore, né, veículos de investimento também no exterior, você pode ter que declarar, claro, caso você precise, por exemplo, você faça a opção ou por atualizar o valor dos bens que estão lá por 31 de dezembro de 2023 e pagando apenas 8% de imposto, ou quem pode também, no caso de investimento no exterior, declará-los como na pessoa física. E com isso, eventualmente, também se valer aí de tributar apenas no resgate, quando, na verdade, se você continua tendo uma empresa no exterior, você vai ter que apurar o balanço em cada 31 de dezembro e se houver ganho, você tributa.
Agora, saindo um pouquinho desse tema de investimentos no exterior, tem algum outro ponto que você queira destacar que é importante ter atenção na declaração?
Com relação aos alimentandos. Para quem vai apresentar a declaração de imposto de renda e possui alimentandos, ou seja, alimentando aquele que recebe pensão alimentícia, é necessário informar o CPF e informações referentes à decisão judicial que definiu os alimentos ou da escritura pública, que também oficializou o valor de alimentos provisionais que iam ser dados, alimentos que iam ser dados a esse alimentando. Isso é interessante pelo seguinte, Bruno, a gente tem que lembrar que recentemente foi decidido que os valores recebidos pelos alimentandos, ou seja, a pensão alimentícia para quem recebe, ela é isenta de tributação, ela não é mais tributável. Ela era tributável até 2 anos atrás, a partir de agora ela não é mais tributável, inclusive podendo, por conta da decisão do STF, inclusive podendo o contribuinte reaver nos últimos 5 anos, por exemplo, o que foi recolhido a título de imposto sobre pensão alimentícia. Só que a Receita Federal, ela quer detalhes agora, né, a partir da declaração desse ano, dessa pensão. Ou seja, se você incluir alimentando, você também tem que colocar, além do CPF, que é obrigatório, informações como, por exemplo, o processo judicial, né, dados do processo judicial ou da escritura pública em que foi formalizada.
E Gil, também teve alguma mudança no quesito de brasileiros que viviam no exterior e voltaram para o Brasil, né? Como é que vai funcionar agora?
Com relação a quem retornou ao país, ao Brasil, estava como não residente fiscal e voltou ao Brasil, também é pedida agora a data de retorno ao país. É importante também, eu acredito, tá? Porque lembre-se que a Receita Federal ela vai acompanhar. Desde o momento que você retorna ao país, lembre-se que se tiver uma renda no exterior, você deveria sujeitar à tributação. Estou dizendo que vai ser tributável, mas precisa pelo menos ser declarado e verificar se ele é tributável ou não. Com a data de retorno do país, fica mais fácil também para a Receita Federal, né, verificar a partir de que data essa pessoa começa a ter esse tipo de obrigatoriedade com relação a informar se tem renda, né, fora do país.
Então, tentando resumir aqui, para que a pessoa não tenha a obrigatoriedade de fazer a declaração agora em 2024, ela tem que estar fora de todos esses principais pontos aí que você elencou, né? Mas se ainda assim a pessoa estiver com alguma dúvida, o que que você recomenda? Qual a dica que você deixa?
Uso Léo. Essa é uma receita, até por conta dessa quantidade grande aí de critérios de obrigatoriedade, ela passou a contar com esse chatbot, né, esse robozinho que já está funcionando, que é o Léo, que vai fazer algumas perguntas para você e você respondendo, depois ele diz se você tem ou não que entregar a declaração de imposto de renda. Mais uma facilidade aí da tecnologia que a Receita trouxe para ajudar o contribuinte, né? E lembrando, quem está obrigado e deixa de obrigar pode ter a multa por entrega, por não entrega, ou por entrega em atraso. A multa por você entregar em atraso ou não entregar, ela é mínima de R$ 165,74 e ela pode chegar ao máximo de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido, com limite de 20% sobre o imposto de renda devido. Ou seja, em 20 meses de atraso, você atingiria aí 20%, que é o valor máximo aí de imposto de multa por entrega em atraso.
Ah, aliás, para quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre o Léo, que é esse robô da Receita Federal, tem matéria aqui no G1 explicando, hein? Mas falando sobre a multa, Gil, é uma multa que pesa, né?
Ela pesa, e sabe por que que ela pesa? Muitas pessoas acreditam, falam, não, eu devo ter praticamente quase nada de multa, porque meu imposto de renda, inclusive, deu a pagar. Ou então, minha restituição foi muito baixa, então minha multa é baixa. A multa, ela não é calculada sobre a restituição ou sobre o imposto de renda, ela é sobre o imposto devido. O imposto devido, ele, basicamente, ele é um cálculo feito sobre os rendimentos tributáveis. Então, quanto maior forem os seus rendimentos tributáveis, maior o seu imposto, potencialmente, pode ser o seu imposto devido. Claro que depende também das deduções, etc. Né? Quem teve muitas deduções tem um imposto de renda devido menor, mas esse cálculo pode chegar a um valor alto. Então, muitas vezes a pessoa teve até uma restituição baixa, até imposto de renda a pagar, mas o seu imposto de renda foi alto, o devido foi alto. E é sobre este valor que é calculada a multa por entrega em atraso.
Então, para não cair na malha fina, o mais importante é declarar o imposto de renda, fazer isso certinho e até o tempo correto, né, que é 31 de maio. Mas você dá mais alguma outra dica, Gil?
O primeiro ponto importante é você se preparar para preencher a sua declaração de imposto de renda com antecedência. Junte os documentos, principalmente os documentos que podem influenciar o que a gente acabou de falar, no chamado cálculo do imposto de renda devido. Ou seja, a declaração de imposto de renda, Bruna, ela também é uma declaração de ajuste anual. Ela verifica tudo o que você deveria recolher com o que você efetivamente recolheu. Se você recolheu a mais, restituição. Se você recolheu a menos, imposto de renda a pagar. Só que para você chegar neste cálculo, no cálculo do ajuste anual, você precisa de informações que eu acredito que são prioritárias, são, digamos assim, mais valiosas, que você tem que prestar mais atenção. Quais são elas? Falamos de algumas delas hoje já. Primeiro, rendimentos tributáveis. Ter muito cuidado com relação aos rendimentos tributáveis. São eles, como eu disse, os mais famosos rendimentos do trabalho, assalariado ou não. Então, também a pessoa que é autônoma, que ela recebe rendimento que não é proveniente de salário, mas é do seu trabalho, fruto do seu trabalho, está recebendo rendimentos tributáveis. Então, precisa saber que muitas das vezes, Bruna, outra pessoa com quem você se relacionou está, ou você prestou um serviço, está declarando que recebeu esse dinheiro de você. E quem teve deduções, ou seja, não fez pelo modelo simplificado, fez a declaração pelo modelo completo, e se utilizou de descontos como, por exemplo, pagamentos de despesas médicas, despesa com instrução, cada dependente que você coloca na declaração é um desconto que você tem. Quem pagou pensão alimentícia, INSS ou a Previdência Oficial é também um abatimento que você pode ter. Quem fez previdência privada do tipo PGBL, também um abatimento, ou seja, essas deduções você também tem que tomar cuidado, que elas podem te levar à malha fina, porque elas influenciam no cálculo do imposto de renda devido na declaração.
E agora, para a gente terminar o nosso papo, Gi, eu queria falar com você sobre a declaração pré-preenchida que você até chegou a comentar aqui. Ela realmente dá uma facilitada, adianta a nossa vida. Mas tem algum cuidado que você recomenda ter na hora de optar, né, por essa declaração pré-preenchida?
O que é que você tem que ter cuidado com a pré-preenchida? Dois cuidados. Primeiro, a Receita ela informa que a pré-preenchida é apenas uma ajuda a contribuinte. Ela não é uma transferência de responsabilidade para a Receita Federal ou para as fontes pagadoras. Ou seja, continua o contribuinte a precisar revisar a sua declaração pré-preenchida, verificar se está tudo lá, se os valores estão batendo, se fazem sentido. Então, primeiro, revisar. Segundo critério que eu falo é verificar se aquelas informações estão ali ou se está faltando informação. Se tiver faltando informação, você tem que incluir essas informações. A pré-preenchida nem sempre ela vai trazer todas as informações, porque na verdade ela vai trazer as informações que a Receita já tem. Mas tem informações que às vezes o contribuinte tem e a própria Receita ainda não recebeu essas informações. Então você precisa preencher, ou seja, adicionar essas informações na pré-preenchida. E finalmente, Bruna, tomar cuidado com a digitação. Você sabia, Bruna, tem muita malha fina que é causada por erros de digitação. Às vezes, um valor que não bate, um valor que não está conferindo o que a Receita tem em seus registros, pode levar a malha fina. E às vezes foi apenas erro de digitação.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.